Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
É, o Henrique teve uma fase muito desafiadora, apesar dele ser muito mimoso, é uma criança mimosa, mas ele teve uma fase em que eu trouxe para ele um pensamento que ele guarda até hoje. Ele tinha 3 anos e meio, 4. Falei, filho, você não precisa me amar, você não precisa me adorar, você não precisa gostar de mim, mas você me deve respeito. Todo o resto pra mim é bônus. Mas eu te dei a vida e eu tô te dando tudo que você precisa pra ser um adulto como eu, ou melhor. Então, assim, cara, me respeita.
Eu copiei isso de você,
respeita,
tá?
Né? Sabe? E assim, ele foi num momento meio piradão dele lá. Ele carrega isso de uma forma que é bonita de ver. Porque eu converso muito com ele. Eu tento evitar a coisa do porquê sim, do porquê eu tô mandando. Mas assim, quando a coisa passa do limite, é bicho, você tem 2 segundos. Entendeu? Uhum. Também, é menino. Tem essa coisa.
É diferente a maneira de lidar.
Ele vai ser fálico em algum momento. No sentido de assim, porra, mas não sou eu o cara.
Eles vêm no DNA. O único homem na face da terra que me mandou tirar um batom foi meu filho.
Olha.
Ele me viu com 2 anos e pouquinho, eu tinha passado um batom. Ele pegou o lencinho assim. Mentira, tá feio. Uhum. Eu falei,
oi?
A minha vontade era sentar ele assim.
Passar batom na cara dele inteiro.
Não, era sentar ele e falar assim, meu filho, o corpo é meu.
Mas sabe que uma coisa que eu faço com a Violeta desde ela bebezinha, que até fui chamada de louca, assim, mas eu sempre conversei normal, assim,
eu
mesmo
também.
Quando ela fala normal, então assim, explicar as coisas funciona muito, assim, explicar, e
mas
isso faz
explicar
parte
na linguagem deles,
faz,
né?
Eu não explico na linguagem deles.
Eu falo
mas é que você fala com o teu filho desde que ele tava na
desde
barriga,
que ele nasceu,
mas
é
isso
um
que eu tô
jeito...
falando, que eu falo, eu converso normal com
também.
Ela, assim,
eu
claro que tem coisas que não infantiliza,
eu também não, mas
e
eu tento
o fato de
no negócio, é só não deixar ele ficar numa bateção de boca que não tem.
O Henrique não tem espaço pra bater boca comigo.
Não.
Eu, no máximo, eu levo pra ele uma questão, quando ele vem com uma demanda, eu trago uma resposta, e assim, eu já vou conduzindo para o fim.
Uhum.
Entende? Assim, meu filho, eu entendo isso que você tá sentindo, você quer compartilhar mais alguma coisa comigo? Porque veja, essa situação, ela diz respeito a isso e aquilo,
dessa
e nós temos essa questão aqui, ó.
Eu converso assim com a minha filha,
também.
Tanto que ela tem um vocabulário pra 3 anos, todo mundo pergunta por quê. Eu falei, porque eu converso com ela.
Como uma pessoa.
É, porque eu acho que eles sabem mais que a gente, na real, sabe? Claro, tem certos assuntos que necessitam de uma maturidade, mas assim, eu converso com ela e essa questão do respeito... Você estava contando aí, me lembrei. Eu tinha que explicar para Violeta o que era respeito, porque uma vez ela bateu no vô dela. Assim, claro que foi uma reação, imagina, uma criança de 2 anos. Mas eu falei assim, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode bater no seu avô. Você não pode. Ela começou a chorar, sabe? É, eu não briguei com ela, eu falei firme.
Uhum.
Porque você tem que ter respeito. E eu vi que ela ficou olhando aquela palavra, respeitar, respeito. Ela não entende o que é respeito. Aí um dia, não sei, eu tive uma luz, eu tava andando com ela e ela começou a aprender na escolinha em relação a jogar o lixo na rua, sabe? Aí tinha um monte de lixo, daí ela falou assim, nossa, jogaram lixo aqui. Daí eu falei assim, tá vendo isso? É ruim, né, quando a gente tá na calçada andando, daí tem um monte de lixo, a gente tem que desviar, né? Quem fez isso tá faltando com respeito com você, não tá tendo respeito com você. Isso é um exemplo, e ela, sabe, ela fez com a cabecinha, eu vi que ela entendeu o sentido da palavra respeito com aquele exemplo do lixo.
É, eles vão ligando os pontos,
vão.
Né?
É bonito ver a criança fazendo links, é bonito, e assim,
também.
Eu acho que pra nós, enquanto mães, é inspirador, sabe?
Nossa, é lindo.
Você percebe? Eu vejo o Léo, quando tá fazendo o link, eu vejo que ele fica com os olhinhos assim, ó.
O Henrique, ele tem outro panorama, né? O meu filho, ele vive no mundo da lua.
Mesmo.
Mas ele vai longe. Às vezes você tá falando com o cara, ele já tá, já passou Marte. Não, não, não. Ele tá, assim, em outro lugar. Só que você tá falando aqui, ele tá lá.
Ah.
Mas dentro da cabeça dele, as coisas estão acontecendo. Aí, do nada, 10 dias depois... Como quem não quer nada, no meio do jantar, ele traz aquele assunto à tona com uma puta elaboração, assim. Eu falo, bicho... Então, por isso que eu falo, é inspirador. Ele me ensinou muito a coisa da não reação imediata. porque eu sempre fui extremamente imediatista, agressiva, pau na mesa. Blá, blá, blá.
Reativa, uhum, né?
Super. E com ele, assim, hoje em dia eu penso, tem coisa que é melhor eu não fazer, engole, não falar. Uhum.
E eles também são uma cópia também, né? Então, assim, a gente, a forma como a gente age, depois a gente vê eles fazendo... Isso né? A gente fala assim, ah, inspirador, é lindo quando você dá um exemplo bom, né? Mas quando você dá um exemplo ruim e você vê o seu filho fazendo aquilo.
Mas isso é o que a gente mais conversa, acho, entre nós aqui, que é assim, cara, é quebrar padrões. Porque a gente também repete, né? O que a avó fez, o que a mãe faz. E assim, às vezes a gente repete numa sutileza que é da enjoo, da ânsia. Porque é justamente aquela coisa que a gente recrimina, que a gente fala não. Isso. Aí quando você vê, você tá fazendo com o teu filho, opa, volta essa fita aqui que eu não vou repetir isso.
Mas é porque eles fazem a gente enxergar, a gente ter consciência daquilo. Então assim, isso também é mágico na maternidade, que você consegue quebrar quando você percebe o que você tá fazendo. Né? Porque tem muita coisa que a gente repete que tá já no nosso
DNA. Né?
Agora a gente precisa admitir que nós somos mais uma vez privilegiadas pela época em que nós estamos, onde a gente pode elaborar esses pensamentos livremente.
É. Porque ser lobotomizada.
Sem ser lobotomizada, exatamente. Né? Sem ser chapada de qualquer coisa, como uma louca.
E ainda porque tem gente que é. Só um plus, assim. Tem gente que fala, não, minha mulher também não lobotomizada. Com ele, né? Mas guria, a última lobotomia foi em 92.
Não, e ela falando assim, lobotomia com esse cabelo.
Já tá presta assim, a surtar.
Adoro. Cabelada. Mas é que assim, hoje em dia existe os remédios, que é muito fácil. Ah, não, a mulher, a mãe tá maluca. E aí, né?
E quantas também não se intitulam assim porque é mais fácil, entende?
A gente
conhece pessoas, né? Que se a gente fizer uma retrospectiva aí nas nossas relações de amizade antigas e tal, que tinham mães que estavam internadas ou que estavam sempre medicadas de livre espontânea vontade, entendeu? Tipo, eu prefiro assumir que eu sou maluca, pinel, do que me responsabilizar pela educação desse ser humano.
É, porque é difícil. É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra gente encontrar um fim pra vocês duas.
Encontrando finzinho.
É, não, porque já tá na hora, quase.
A gente se atropelou.
Se atropelou bastante. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque a gente falou muito sobre educação, sobre os nossos filhos. Mas o que mudou pra você, como profissional, como mulher, com a chegada da Violeta?
Como como profissional?
Falando, não, como Mari, tudo, né? Assim, você é essa pessoa inteira aqui que mudou. E você depois eu quero saber também.
Eu acho que a gente dá um salto quântico de maturidade, assim. Eu senti que... Eu já tinha sentido isso quando eu fiz 40 anos, né? Assim, mas eu acho que antes de eu fazer 40 anos, eu tive a Violeta com 38, né? Eu fui mãe um pouco tarde, enfim. Mas eu senti, assim, um salto de maturidade mesmo e de entendimento da vida, sabe? Pra mim foi um outro olhar. A minha cunhada, ela falou assim, quando eu tive a minha primeira filha, né, a Maria Rita, parece que me pegaram com a mão, me tiraram, essa que era a tua vida, né? Agora, assim, essa que pegaram e me colocaram numa outra vida, agora essa aqui é a tua vida. Então, você aprende a ser mãe, você aprende uma nova configuração, uma nova forma. E eu acho que a maternidade, ela traz uma maturidade que só adquire essa maturidade, essa experiência, sendo mãe. E isso eu levo para o meu trabalho também, sabe? A questão da rotina, da organização, o olhar mesmo para as coisas. Agora você tem alguém que depende de você. Muda completamente, né? Por mais que eu gostasse de trabalhar, que eu tinha, quero ter meu dinheiro, minha dependência, minhas coisas.
Você podia trabalhar, ir pro happy hour, ir pro after e voltar e trabalhar e dane-se. Aí é que sabe? Tá. Agora
mas
não pode mais.
É uma outra... você passa a observar melhor as coisas que você fala. Eu sempre fui um pouco inconsequente, sabe? Então, assim, você começa a perceber essa maturidade, essa coisa, assim...
Que tem
vamos
aquela
pensar
coisa assim,
um pouquinho melhor? Vamos,
imagina, né? Se o meu filho sabe disso quando ele tá grande. Né? Se você dá uma bola fora, se você compra uma briga, se você argumenta de uma maneira muito exagerada ou exacerbada. Imagina ele me vendo será que ele vai ter orgulho de mim? Isso é uma coisa que eu sempre penso.
Eu já
contei pra mim, uma vez eu levei um tapa na cara no meio da rua, no trânsito, de uma mulher. E a minha reação natural seria descer e me embolar com ela.
Uhum.
Eu imediatamente desci e falei, moça, você tá louca? Você não, né? Tipo, imagina se eu fosse um bandido policial, se eu fosse mais louca que você, tivesse armada, sei lá, você quer um abraço? Cara, isso pra mim foi minha superação evolutiva,
nossa,
espiritual.
Então, eu acho que isso é maternidade.
Mas
traz
isso foi
muito.
Porque eu tenho um filho.
Isso.
Entende?
Uhum.
E respondendo a tua pergunta, Mi, o que mudou na minha vida foram as coragens, cara, e os medos. Eu tinha outras coragens, outros medos, e a partir do momento que tinha, eu tava ali de hospedeiro, né, daquele mini parasita, as coisas já começaram a mudar de configuração. Ele nasceu, os meus medos mudaram, assim, 180, completamente, uhum. E as minhas coragens também.
De cuidar da própria vida, sabe? Eu era bem consequente nesse sentido. Ai, vamos se jogar de paraquedas, vamos fazer. Hoje eu já penso assim, eu tenho uma filha que precisa da mamãe.
Deus
sabe?
O livre ficar sem mim. E é você.
Eu gostei muito dessa coisa dos corajes e dos medos. E também mudou muito a minha forma de entrega para os outros. Porque eu sempre fui muito mãe, né? De todo mundo. E mãe. Daí quando o Léo nasceu, eu virei mãe dele. Eu decidi, eu falei, não, é que eu sou mãe dele, não sou...
Não quero outro pra criar.
É, então eu comecei...
O que é bom, né?
O que foi maravilhoso, e isso mudou a minha vida, assim...
Radicalmente.
Saíram muitas pessoas da minha vida nesse sentido, porque eu decidi...
Os filhos que você criava, eles saíram.
Abandonei
tchau,
eles.
Tchau,
agora
você tem uma ideia, assim, entre nós, a gente falava assim, ah, a Mia é aquela que é mãe de todos, né?
Não, agora eu sou só do Léo.
Só do Léo.
Exato. E acho que é muito isso, assim. E é engraçado porque não somos mais aquela versão, mas eu flerto. Hoje, com meu filho com 6, eu consigo flertar com a Michelle que eu era... Há 7 anos atrás.
É, a bagagem é importante.
Você tem conseguido,
né? Eu tive
flertar?
Um tempo que eu queria negar a doar ela que eu fui.
É?
Ai, total. Tipo, não, essa pessoa não representa tudo que eu quero ser. É o que eu venho projetando. Meu Deus, isso aí é vergonhoso pra doar ela que se apresenta pro mundo hoje, sabe? Hoje eu já tenho um outro lugar que é assim, tudo aquilo, mesmo que não é muito agradável e palatável, digamos assim... Construiu a Duayla que eu sou.
Uhum.
Inclusive a mãe que eu sou.
Exato.
Sabe? A capacidade que eu tenho de olhar para coisas do meu filho, ela vem da minha experiência, a boa e a ruim.
É, eu acho que essa coisa do inconsequente que eu tinha fazendo esse, né? Se você consegue resgatar essa Mariana que eu fui antes de ser mãe. É, depois que foi ficando mais suave a maternidade, assim, essa coisa de você entender assim, Mariana, você continua sendo a Mariana, aquela Mariana, você continua sendo ela. Agora você, né, você acrescentou mais a maternidade. Então eu tento às vezes fazer coisas que eu fazia quando eu tava sozinha, tentar integrar minha filha, sabe? Uhum. Então assim, eu sempre gostei de passear, viajar, fazer coisas diferentes, sabe? E às vezes essas coisas diferentes oferecem um riscozinho, uhum. Pode ser, mas assim, tô ali, tô junto com ela, mas pra ela ver, ai, minha mãe gosta dessas coisas, minha mãe é doidona, ela
me
fala,
lembro,
mamãe é doidona.
Eu tinha 3 anos e pulei de bungee jump com a mãe, brincadeira.
Não, pior que essas coisas eu morro de medo, mas assim, certas coisas que eu sinto que eu surpreendo ela e que ela passa a me conhecer também, conhecer esse lado, assim.
E né? Aí, a Rafaela Carvalho, que é uma mãe ícone, né? Ela citou esses dias no Instagram dela uma lembrança que ela tem do pai, que eram as mãos macias. Então, todo dia, quando ela passa hidratante, ela lembra do pai. E isso me pegou de um jeito, num lugar, porque assim, qual é a lembrança que eles vão ter de nós? Porque não é da bronca, não é de trabalhar fora, não é de ficar muito em casa, não é de dizer, esse final de semana nós não vamos sair. Vai ter algo.
Sim.
Vai ter algo. Pontual e específico.
Eu acho que as músicas que eu inventei pra ela.
Uhum.
Que eu canto até hoje, que eu acho que eu vou cantar pra sempre, pra dormir, sabe?
Eu, veja, eu tenho disso. O cheiro da minha mãe. O cheiro da minha mãe eu sinto em qualquer lugar,
cheiro.
Cara. E assim, é dela. Se ela tiver largado uma roupa na tua casa, eu vou saber que foi ela que usou.
Uhum. Cheirinho.
Que doido, né?
É. Não, tem coisas que a gente inventa, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Violeta que é a chuva de beijo, sabe? E aí eu falo assim, agora chuva de beijo. Aí eu começo a beijar ela, beijo. E isso é uma coisa que ela adora, ela dá risada. Eu acho que ela nunca vai esquecer isso. Então, essas coisinhas que a gente vai inventando moda, assim, né? Pra gente criar esses laços afetivos.
É isso.
Gostosos.
Eu acho que temos um negócio, a gente se atropelou um pouco hoje, porque estamos na emoção da maternagem, né?
Vivendo crises das
Eles
tiveram crise no dia certo, vai, o assunto combinou.
É, combinou. Eu acho que o...
A minha não teve crise.
É. Mas tomara que não tenha, não fique inspirada por esse movimento.
E acho que também teve a coisa, né, dessa coisa da rotina, e eu acho que não falamos muito sobre rede de apoio, mas falamos muito sobre a lida com as crianças, isso é importante. E uma coisa que acho que faltou falar é que maternidade é sobre entrega. E talvez por isso hoje existe esse movimento tão que demoniza tanto a maternidade, no sentido de entrega mesmo. É durante, sei lá, 12 anos que teu filho vai estar grudado em você, né, a tua filha, vai ser 12 anos desse período. E aí você tem que se resignar de algumas coisas.
Tem. Você tem que abrir mão de uma série de coisas para poder ter uma rotina saudável, funcional, provedora.
E mais energia.
E prazerosa também, porque a gente tem que ter uns momentos nossos,
e
né?
E sem culpabilizar a criança, né? Do tipo assim, putz, eu não faço mais, sei lá, corrida no parque domingo às 5 da manhã porque eu sou mãe. Ah, aí você acaba direcionando essa necessidade.
Essa culpa
pra esquece.
Criança, né?
Enquanto você decidiu tê-lo, tenha.
Isso. Mudou, né? Muda.
Eu sempre falo, filhos, pra que tê-los? Já que temos.
Vamos
Eu acho que tem coisas que você não vai mais fazer, mas tem coisas novas que você vai passar a fazer.
E são coisas,
né,
que você pode deixar pausadas também, sabe?
Que vai ter um momento pra tudo.
Vai chegar um dia que você vai poder assumir mais identidades e deixar o seu filho mais de lado.
E é a cada ano, né? Eu tô no sexto ali, a Du tá no nono.
Não, e porque a nossa necessidade sempre é, eu quero fazer mais coisa, eu quero, né? Nem que seja, eu quero lixar a unha. Uhum. É mais uma coisa que você quer fazer.
É, e eu acho que essa questão de entrega também, acho que quando você não mente pro seu filho, sabe? Inventa historinha. Tipo, eu sempre falo, filha, hoje a mamãe vai sair com a tia Stephanie, a gente vai dançar, a gente vai num show.
Ah, eu falo pro meu filho. O meu que já tem um pouco mais de entendimento. Sabe? Esses dias eu falei pra ele, filho, eu não fui lá porque eu tava de ressaca.
Sabe? É, porque daí eles começam
a
entender também que eles também têm que ser, assim, generosos a ponto de saber dividir, sabe?
Tem.
E isso é muito importante, mas é isso. Se você é mãe, ou tá pensando em ser mãe, se você tá indo num conflito, pra ter mais energia, se entregue, né? É a minha reflexão da semana. Vocês querem deixar reflexões também?
Não tenha medo de mudar de opinião, essa é a minha reflexão.
E a minha reflexão é, se organize pra você ter tempo pra você e pra tudo que você quer fazer da sua vida, independente se você é mãe ou não.
Boa.
Então é isso. Se hidratem. Tchau.
Tchau.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.